11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia a nossa escalação de hoje. O árbitro implacável é o Anderson Mendanha, a nossa técnica está a postos, Isaura Oliveira. Bom dia, Anderson, bom dia, Isaura. Aqui ao meu lado, coordenando as ações do meio campo do 11 minutos, Marluce Ribeiro. Bom dia, Marluce.
Bom dia, Gisele.
E a gente também convocou Vladimir Espinosa, que veste hoje a camisa do 11 minutos Futebol Clube. Bom dia, Vladimir.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que acompanham o 11 Minutos. Eu fiquei impressionado com o seu conhecimento sobre as ruas e avenidas das principais capitais brasileiras. Impressionante, viu? O homem é um atlas geográfico.
Você ainda não viu nada, Vladimir. Tem mais ruas daqui a pouquinho. Bom, na semana passada, em audiência pública na Subcomissão Permanente da Copa de 2014, com a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, reclamou da burocracia em cima das obras da Copa do Mundo.
Todos nós gostaríamos efetivamente que as obras ficassem todas prontas, mas, como eu disse, tem tanta burocracia, tem tanto problema, o fluxo de dinheiro para pagar isso é outro problema. Nós temos tantos controles em cima dessas obras para evitar desvio, corrupção, que elas também seguram, né, o andamento da obra. E engraçado que não é a falta de dinheiro, né? O dinheiro está lá na Caixa Econômica, está lá no BNDES, mas você não consegue liberar o dinheiro de tanta burocracia que tem nesse processo.
Então, Vladimir, tem como reduzir a burocracia sem comprometer a fiscalização e o controle?
Bom, é complicado, né? No nosso país, pelo menos, é complicado. Agora, esse posicionamento do senador Blairo Maggi, ele não é de hoje, não, né? O senador já foi governador do estado de Mato Grosso, ele pertence ao PR, né, Partido da República, ele tem esse discurso já, dizer, ó, bem da verdade, é de longa data, não só em relação à Copa do Mundo, mas também a questão de investimentos em infraestrutura do país, né? Ele acha que o Brasil está travado por conta da burocracia e, do meu ponto de vista como cidadão, o senador Blairo Maggi está coberto de razão, né? Porque existe, claro, a necessidade de você controlar, saber de onde o dinheiro está vindo e para onde ele vai. Mas a verdade é que aqui no nosso país, às vezes, as ferramentas utilizadas, elas são tão extravagantes, às vezes, né? São tão demoradas na sua utilização que muitas vezes, quando o dinheiro chega, o evento já acabou. E a verdade é que a preocupação do senador Blairo Maggi faz muito sentido, porque as obras de infraestrutura da Copa do Mundo, as obras relacionadas à Copa do Mundo, não estou falando dos estádios. Os estádios estão bem, falta principalmente do Corinthians para ficar pronto em São Paulo, né? O Itaquerão. Mas as obras no entorno dos estádios, estas sim, que são inclusive o verdadeiro legado que se fica, não é? Uhum. Mais estações de metrô, mais linhas de ônibus, mais vias de acesso, enfim, todas essas obras de entorno dos estádios, essas estão muito atrasadas. E em muitas vezes culpa exatamente da burocracia, de como se usa esse dinheiro. É claro que, acostumados com muitos desvios de verba que acontecem no Brasil, a gente não pode deixar de apoiar todo o controle que se faz. Mas era preciso, de fato, se buscar uma maneira mais inteligente e mais rápida de se aplicar esse dinheiro logo, sem nenhum tipo de desperdício. Aí o senador Blairo Maggi está coberto de razão, né?
É, e a impressão que se dá é que com as obras da Copa, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo também, como não dava tempo ou não deu tempo para fazer as obras de mobilidade, se concentrou no estádio e essa questão ficou meio que esquecida, né? Exatamente por conta disso aí. E essa questão da burocracia também conta muito, até porque é preciso projeto, é preciso acompanhamento desse projeto. Aí existe todo um contexto em torno dessas obras, não é só chegar e fazer. E, por outro lado, tem a questão também do Tribunal de Contas e como é que vai ser essa gastança, quem que vai observar isso. Então, realmente, fica-se ali entre a cruz e a espada com relação à questão de fazer um meio termo entre essa questão da execução do projeto e da fiscalização e controle, que realmente é muito importante, né? Bom, a gente vai mudar o esquema tático para falar de campeonato brasileiro. Marluce, o seu time está na Série A ou está na Série B?
Eu devo confessar que eu não tenho time no Brasileirão, preciso falar a verdade. Eu não torço para qualquer time, só pela seleção brasileira.
Então, mas tá valendo. Seleção, o nosso time está na Série B, mas está bem, né, Vladimir?
Nossa, e como vai bem. As pessoas gostam de brincar de que o meu time é o 21º do Brasileirão. Que seja, né? O importante é que a gente vai a passos largos aí conseguindo
a classificação. Né? Rumo à elite. O Palmeiras ganhou de 3-2 do Paysandu no sábado, lá no Pacaembu.
Sofrido, mas ganhou.
Mas cravou os 40 pontos, né? Se distanciou. Os quatro. Chapecoense, a segunda com 33 pontos. O Sport, o meu glorioso Sport Clube do Recife, 30 pontos. Está ali também no G4. E o Paraná com 27. Quer dizer, fora o Palmeiras, que distanciou aí 7 pontos do segundo, os outros três ali estão numa briga ferrenha. Inclusive, na próxima rodada, o Sport joga com o Paraná, aquele chamado jogo de 6 pontos, né? O Sport está com 30, o Paraná está com 27. E o Paraná, se ganhar, empata e o Sport se distancia. O Palmeiras vai jogar próximo jogo do Palmeiras com o Boa Esporte, né, Vladimir?
Agora a gente precisa destacar também que o Chapecoense, esse time lá do interior de Santa Catarina, cidade de Chapecó, que vem fazendo uma brilhante campanha, está com 2 jogos a menos, né? Quer dizer, é uma equipe que pode dar uma encostadinha e incomodar o Palmeiras logo e na disputa pelo título, né? Pela liderança, pelo menos, porque tem muito campeonato pela frente.
É verdade. Estamos na 16ª rodada, e esses jogos que eu falei agora são jogos da 17ª rodada, que são jogos que acontecem na terça e no próximo sábado também.
A gente não chegou na metade do campeonato.
Não.
38
não.
Rodadas, né?
Muita coisa ainda vai acontecer. Realmente, aquele campeonato longo que reserva muitas vezes surpresas. Esperemos nós que as surpresas sejam favoráveis aos times.
Agora, tem que ser. O Palmeiras subir. E o Sport, a bem da verdade, não estão fazendo mais do que obrigação.
É verdade.
Né? Não se esperava outra coisa, tem que fazer isso mesmo.
É verdade.
O Palmeiras tem um problema pela frente, que é a disputa da Copa do Brasil. Quarta-feira agora enfrenta o Atlético Paranaense, que é um belo time, que inclusive está ali beliscando uma classificação no G4 da Série A. É um jogo muito difícil, é um jogo de 90 com 90, dá quanto? 180, né?
180
é um jogo
minutos.
De 180 minutos, porque são 2 jogos de classificação na Copa do Brasil.
São as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Como se convence...
Vale vaga para Libertadores, que todo mundo quer, né?
Exatamente.
E grandes times estão disputando.
O caminho mais curto, como se fala por aí, o caminho mais curto para Libertadores, já que você falou na Copa do Brasil... Os outros jogos da Copa do Brasil, o Cruzeiro pega o Flamengo, tudo na quarta-feira, né? No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro, Nacional do Amazonas e o Vasco, Fluminense e Goiás, o que você já falou aí do Atlético e Palmeiras, Internacional e Salgueiro, Grêmio e Santos e Luverdense e Corinthians, são jogos das oitavas de final.
São alguns clássicos aí, né? Jogos difíceis e outros, né? O Internacional, né? Com todo respeito ao Salgueiro, se deu bem. O Corinthians com a Luverdense, né? O time do interior de Mato Grosso, se não me falha a memória. Então, assim, são jogos bem mais fáceis do que Santos e Grêmio, por exemplo. E as outras partidas que são muito mais difíceis, são clássicos aí do futebol brasileiro, né? Esses estão com a vida um pouquinho mais fácil, pelo menos nessa fase de oitavas, né? E teoricamente, né? Porque esses times também chegam na hora de um jogo desse, que é o jogo considerado o jogo da vida para muitos, né? Aí fazem tudo que pode, às vezes complica time grande, viu?
Verdade. Outra coisa, já que a gente está falando em Copa do Brasil, saindo um pouquinho, já a gente vai para a Série A, essa semana tem também a Copa Sul-Americana, né? Copa Sul-Americana, que tem vários times brasileiros também, é o caso da Portuguesa, que vai pegar o Bahia, são 2 jogos, jogos de ida e de volta. Portuguesa e Bahia na quinta-feira no Canindé. O clássico dos clássicos, lá pernambucano, na Ilha do Retiro, Sport Náutico, na terça-feira. E tem mais ainda o Vitória, né? Vitória vai jogar com o Coritiba.
Vitória, depois desse chocolate que levou aí no Campeonato Brasileiro, vai ter que juntar todas essas forças aí para conseguir fazer alguma coisa na Sul-Americana, né?
Pois é, o Cruzeiro, já falando agora de Série A, o Cruzeiro... Só pernoitou na liderança, né? Com o jogo contra o Vitória. 5-1 no Vitória, mas aí depois o Botafogo, num joguinho morno, né? Aquele joguinho, foi o jogo que eu assisti, foi o jogo da TV. O jogo do Botafogo foi um jogo bem feinho contra a Portuguesa. O primeiro tempo praticamente não houve nada. No segundo tempo, um gol botou pilha no jogo e aí o Botafogo acabou ganhando de 3-1 da Portuguesa. 29 pontos é o líder da Série A, Mas o Cruzeiro ali mordendo os calcanhares é o segundo com 28 pontos. Grêmio com 25. Corinthians com 25. O Flamengo quase que ressuscita o São Paulo ontem. O São Paulo, hein, Vladimir?
É, mas os dois estão patinando desde o começo, né? É claro que o São Paulo bem pior que o Flamengo, mas o Flamengo também tá pedindo para ficar lá do lado de baixo da tabela, né?
E por muito pouco ontem não perdeu para o São Paulo, né? Mais uma vez, pênalti perdido. O São Paulo está naquela fase onde tudo dá errado. Eu, se fosse você, se fosse você escolher um time, eu não escolhi o São Paulo agora, não. Você que não, tem time, tá, Marluce?
Tá. E o episódio feio também fora do estádio ontem, né? Assim, no jogo, eu fiquei
envergonhada. É, no Mané Garrincha teve briga.
Violência, né? Entre torcidas,
agressões entre torcidas. Ainda temos que superar essa fase, né, Vladimir? Ainda temos que superar essa fase.
Não, são as páginas tristes do futebol que vem sendo escritas ainda e que a gente tem que resolver logo isso, porque a Copa do Mundo está aí, né? Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e a gente vai estar na vitrine do mundo todo. Então, agora, eu queria registrar uma coisa a respeito do Botafogo, porque, com todo o respeito à história do Botafogo, mas o time está devendo já há algum tempo para a sua torcida, né? Não deve para mim, não deve para você, deve para a torcida.
Uhum.
O Botafogo é um time de história, que vem fazendo grandes investimentos ao longo dos últimos anos e que não consegue chegar de jeito nenhum. Então, se você pegar a história de um time como o Botafogo, que já teve, deixa eu puxar pela memória, Newton Santos, Didi, Gerson, Carlos Alberto Torres, se a gente for lá para trás um pouquinho, Leônidas da Silva, Garrincha, Jairzinho, Quarentinha, Paulo César Caju, quem mais? Zagallo.
Passado glorioso, né?
Mais recente, o Túlio, né? Que ele não pode deixar, o Túlio fez um grande papel no último Campeonato Brasileiro do Botafogo, em 88. Enfim, o Botafogo sempre chega por ali, mas não consegue um título. E a torcida está começando a ficar indócil, né? As pessoas brincam até que o Botafogo parece aquele cavalo pangaré. Começa a corrida muito bem, mas no meio do caminho...
Perde o fôlego. Né?
Perde fôlego. Então... Está na hora do Botafogo, tem um grande elenco nesse ano para mostrar alguma coisa com o Oswaldo Oliveira lá, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque o psicológico vai pesando.
E a cobrança, Botafogo... a pressão, né? Você viu ontem lá que, né? quase teve briga em campo lá do Seedorf, porque a cobrança começa a ficar muito, muito forte, tanto da torcida...
Mas é porque chega nessa hora, o psicológico começa a pesar. O Botafogo já entra em campo com uma dívida. Ele sabe, o jogador sabe, o elenco sabe, o técnico sabe, o presidente sabe, que existe uma dívida de uma falta de título de muito tempo. E os investimentos são feitos. O Botafogo tem investido pesado nos últimos anos e não consegue chegar de jeito nenhum. Mas está ali no G4. Eu acho que esse ano é um bom ano para o Botafogo, se não amarelar na metade do caminho, como tem feito.
Né? Pelo menos até aqui, na 15ª rodada, vai bem, o caminho é esse, né? Vladimir, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso 11 Minutos dessa segunda-feira, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço, sexta-feira a gente está aí de volta para analisar a rodada do próximo final de semana, esses assuntos que acontecerem, claro, ao longo da semana. Um abraço a todos.
Abraço, Vladimir, muito obrigado, Marluce, pela sua participação aqui conosco também, querida.